se prejudique, e eu não estou falando em reeleição, estou falando do agora. Então, reflitam, reflitam, se ao ir contra a orientação de todos os líderes do mundo, de direita, de esquerda, de centro, se estão realmente apoiando o presidente. Eu entendo que não.
Perfeito, deputada Janaína Pascoal, muito obrigada, uma boa tarde. Eu aproveito também para dar uma boa tarde e agradecer ao governador Wilson Miranda Lima, do PSC, governador do Amazonas. Governador, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise. Eu queria só para encerrar aqui destacar o papel que a imprensa tem feito nesse processo de informar a população, de abrir espaços como esse que você está abrindo aqui, para que a gente possa discutir um assunto que é tão grave, né, e para que a gente possa conter essa pandemia aqui no Brasil. Muito obrigado.
Obrigada, governador, e obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu agradeço muito a audiência. Eu lembro que depois a íntegra do Pra Cima Dele também fica disponível nos canais da Jovem Pan. Uma ótima tarde, bom final de semana para vocês. Se cuidem, que é o mais importante.
Pra Cima Deles. Pra Cima Deles. Jovem Pan.
A notícia. Economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1. Nessa tarde de sexta-feira, hoje é dia 27 de março de 2020. Eu lembro que você pode assistir também ao 3 em 1. Já estamos no ar nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. Vou dar uma boa tarde aos nossos comentaristas, começando com a Thaís Oyama, aqui em São Paulo. Tudo bem, Thaís? Boa tarde. Daqui a pouquinho vem a Thaís. Vamos seguindo com o Josias de Souza, direto de Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brau. Boa tarde a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, já com a gente também. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá com destaques desta sexta-feira. O governo anuncia 40 bilhões de reais para financiar salário do trabalhador de pequenas e médias empresas. Presidente Jair Bolsonaro defende que governadores e prefeitos paguem encargos trabalhistas por dias parados. E além disso, o 3 em 1 destaca também a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que liberou a flexibilização da votação de MPs no Congresso. Destaques do 3 em 1 desta sexta e convido você a participar também gravando vídeos. Mande pelo nosso WhatsApp 931-17-0620. Esse é o nosso número, caminho para sua participação. Grave vídeos mostrando como tem sido a sua quarentena, como você tem enfrentado esse período. Faça o seu registro e mande para cá, 931-17-0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Antes do nosso primeiro destaque, agora sim, boa tarde para Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís? Boa tarde.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Vamos lá, olha só, o governo federal anunciou nesta sexta-feira uma linha de crédito emergencial de 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas. A medida tem como objetivo ajudar a pagar os salários dos funcionários dessas empresas por 2 meses. O recurso será depositado diretamente na conta de cada trabalhador indicado pela empresa, que não poderá demiti-lo nesse período. Com a medida, o governo espera diminuir a pressão sobre pequenas e médias empresas dos efeitos gerados pela pandemia do novo coronavírus. O financiamento será limitado a 2 salários mínimos por trabalhador. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o Tesouro bancará 17 bilhões de reais do programa e os bancos outros 3 bilhões de reais a cada mês. A operação do programa será feita em parceria com o BNDES e bancos privados. Para participar, as empresas precisam ter faturamento entre 360 mil a 10 milhões de reais por ano. E aí, Constantino, gostou do pacote?
Olha, Vitor, é aquela coisa, é necessário. É necessário, o drama no país do lado econômico é muito grande, as pessoas estão começando a querer fazer carreata, ir para a rua para pedir o fim do isolamento. porque a fome bate na porta, né? E é fundamental, então, o governo federal, que tem esse poder de fogo, que tem essa bala na agulha, vir em socorro da economia nesse momento. É o que está acontecendo no mundo todo. Isso não é a refutação da tese do neoliberalismo, como dizem alguns oportunistas à esquerda. Pelo contrário, é justamente a importância da retomada da economia do livre mercado que vai permitir que os bens e serviços fluam novamente, né, levando riqueza e empregos para o Brasil afora. E o que estamos vendo agora é exatamente uma situação oposta, né, onde há uma crise dessas que vem do além, exige um esforço dessa natureza para não implodir o sistema como um todo. Então, eu acho que, claro, tem problemas ainda de execução, alguns reclamam que as decisões e os números são meio na base da canetada, do chute, mas é porque existem ali interesses conflitantes. Você tem que se preocupar, sim, com a questão fiscal. O Estado não tem recursos infinitos, pelo contrário, ele tira da sociedade para poder distribuir. Se a sociedade não está mais produzindo porque está em confinamento, isso vai fazer com que a arrecadação de tributos desabe. Estado não cria riqueza, então está usando os bancos, está jogando para frente uma conta que vai ter que ser paga, né? Mas hoje é o que dá para fazer, porque a situação dessas pessoas realmente é de desespero, né? Então, não tem muita alternativa. Agora, uma alternativa que tem, e o ministro Paulo Guedes coloca isso no vídeo que ele divulgou hoje, depois de um tempo em silêncio, é realmente, aos poucos, o país ir retomando a atividade econômica. Porque isso que estamos vendo, cheque, corona voucher, distribuído pelo governo, é uma medida ultra paliativa de curtíssimo prazo para aliviar a dor. Mas não é uma solução. A solução é a atividade econômica retomar com força, né? Só isso vai poder tirar o país desse buraco em que ele se meteu por conta do coronavírus e das medidas drásticas tomadas para contê-lo.
Fala, Josias.
É parte da solução, é uma solução parcial para uma situação emergencial. As medidas anunciadas pelo governo hoje, elas são insuficientes, mas vão na direção correta. A principal novidade foi a destinação de 40 bilhões de reais para financiar a folha salarial de pequenas e médias empresas. O governo está estimando que esse socorro vai ajudar 1,4 milhão de empresas e cerca de 12 milhões de trabalhadores a fazerem uma travessia mais suave ou menos insegura nessa fase de isolamento social. O país tem hoje 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Nós estamos falando aqui de um universo de 12 milhões de trabalhadores. Portanto, a plateia que está sendo alcançada aí é parcial. Essa tática do isolamento se mostrou a tática, até agora, a mais eficaz, com todos os seus efeitos colaterais, no combate à proliferação do coronavírus. O governo está na linha certa. A engenharia financeira adotada foi criativa. O Tesouro Nacional entrou com 85% da verba, algo como 34 bilhões de reais, e os outros 15 bilhões virão dos bancos privados. O dinheiro vai ser emprestado em condições muito favoráveis. 3 anos para pagar, a primeira prestação vence só em 6 meses, juros de 3,75% ao ano, isso é igual à taxa Selic, portanto, é preço de custo. E liberado o empréstimo, o dinheiro vai direto para a conta do trabalhador, sem fazer escala na caixa da empresa. E a empresa se compromete, num contrato, a manter o emprego por 2 meses. Na prática, essa linha de crédito sinaliza que a ficha da equipe econômica vai, aos poucos, caindo. Nada mais antiliberal do que uma linha de crédito a empresas privadas em que o Tesouro responde por 85% do risco, se houver uma inadimplência. Mas a crise pede essa mudança de chave, que é temporária e que visa dar mais tranquilidade para uma travessia que é inevitável. Então, foi para isso que o governo propôs ao Congresso e foi aprovado a decretação do estado de emergência. O outro ponto a realçar é a participação do presidente Bolsonaro no início da cerimônia em que essas medidas foram anunciadas. Estabeleceu-se um paradoxo. O mesmo presidente que prega o fim da tática do confinamento avaliza a adoção de providências que favorecem a manutenção do isolamento social, por mais algum tempo, pelo menos. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esse contrassenso O importante agora, nesse tópico, é realçar o acerto dessas medidas. Vai na linha certa, embora seja, e o governo tem consciência disso, insuficiente. E tem que vir mais coisa pela frente e virá.
Você, Thaís.
Oi, Brau. Por mais mal acabado que ainda esteja o pacote, a gente pode dizer e comemorar que ele salvou milhões de empregos de brasileiros. Certamente não há dúvidas disso. Até agora, os empresários estavam às cegas, sem saber como tomar decisão, com base em que tomar uma decisão, sem saber como que o governo iria agir e até onde ele poderia agir. Então, agora eles sabem, eles podem tomar suas decisões com clareza e o fantasma da demissão agora está afastado por pelo menos 2 meses, ou pelo menos não é mais uma opção obrigatória para esse monte de empresários que estão aí com a folha de pagamento batendo na porta. Aliás, tem alguma observação para se fazer dentro desse pacote? É essa previsão aí de implantação em 2 semanas, porque 2 semanas. 2 semanas, a folha de pagamento já está batendo aí na porta de um monte de gente que não viu entrar um tostão em caixa até agora. Então, não pode ser 2 semanas. Eles que não durmam, trabalhem mais do que estão trabalhando ainda, mas não é possível 2 semanas. Assim como o Senado também, não existe justificativa para o Senado não votar esse subsídio aí de R$600 com a maior urgência possível. E por quê? Até porque eles não decidiram ainda como é que vão, e essa é uma brecha importante, como é que esse dinheiro, esses R$600, vão chegar às mãos de quem não está no cadastro? Como é que vai chegar às mãos aí da manicure, do vendedor de hot dog e do eletricista? E essas pessoas não estão no cadastro e esse dinheiro tem que chegar até elas e o governo ainda não decidiu como. Então, isso tem que ser acelerado. E, de outro lado, como disse o Josias, isso aí não deve ter sido fácil para a equipe liberal do Paulo Guedes, né? O próprio ministro Paulo Guedes deve ter se contorcido aí, porque o chip dele, como a gente já disse aqui, é um chip liberal. Ele foi treinado, ele foi programado, ele estudou para fazer superávit, para pensar de uma outra forma, responsabilidade fiscal, ajuste fiscal, austeridade fiscal, e ele não foi treinado para gastar e fazer uma derrama de dinheiro como está sendo obrigado a fazer acertadamente agora. Mas esse pacote mostrou que a equipe sabe se adaptar.
E o governo lançou uma campanha publicitária chamada O Brasil Não Pode Parar, para defender a flexibilização do isolamento social. A iniciativa é parte da estratégia montada pelo Palácio do Planalto para divulgar ações de combate à Covid-19, ao lado de medidas que o presidente Jair Bolsonaro considera necessárias para a retomada econômica. Em rede social, uma publicação feita no perfil do governo federal diz que no mundo todo são raros os casos de vítimas fatais de coronavírus entre jovens e adultos. Na noite desta quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo que já parece ser parte da campanha.
Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos, seus pais e seus avós, o Brasil não pode parar. Para os milhões de pacientes das mais diversas doenças e os heróicos profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar.
Em publicação na edição extra do Diário Oficial da União, o governo afirma ter contratado por cerca de R$4,9 milhões uma agência de publicidade sem licitação para realizar a campanha. Coincidentemente, nesta sexta-feira, o prefeito de Milão, na Itália, Giuseppe Sala, admitiu que errou ao apoiar a campanha Milão Não Para. Com o mesmo formato, há cerca de um mês, o vídeo incentivava os habitantes da cidade italiana a continuar com as vidas normalmente. Na ocasião, a região da Lombardia, na qual Milão fica localizada, tinha 250 pessoas infectadas pelo vírus, com 12 mortes. Nesta sexta-feira, os casos da doença confirmados na região chegaram a 37.298, com mais de 5 mil mortes. Fala, Josias.
O Bolsonaro vive um dilema do tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro. Nessa campanha publicitária que prega o fim imediato do isolamento social adotado por alguns estados, assim como no pronunciamento em que chamou o coronavírus de gripezinha em rede nacional de rádio e televisão, o presidente permite que o monstro ocupe o corpo do médico que avaliza medidas governamentais que favorecem a manutenção do confinamento por mais algum tempo. Essa dicotomia faz com que essa dicotomia que faz com que médico e monstro coabitem ali o corpo do mesmo presidente, mergulhou o governo numa rotina muito confusa. Para facilitar o trabalho da imprensa e de quem olha de longe, a assessoria do Planalto devia mandar confeccionar dois broches, um com a expressão "o país não pode parar", o outro com o slogan "confinamento já". Aí, nas paradinhas do portão do Alvorada, o presidente utilizaria o broche número 1, do país em movimento. Na assinatura de medidas anticrise ou no anúncio de socorro a empresas e a trabalhadores, o segundo broche, do desligamento temporário das fornalhas. E nas reuniões oficiais, os broches ajudariam o próprio Bolsonaro a se autodisciplinar, evitaria que ele fizesse o papel de monstro numa reunião com governadores em que o país esperava dele uma sobriedade de médico. O maior problema é que, no fundo, todo mundo sabe que não há como deixar de tratar os dois Bolsonaros como um só. A soma dos personagens resulta num presidente confuso, que tende a trocar a ciência pela conveniência política de um candidato à reeleição. Numa análise política, o que se percebe é que o Bolsonaro tenta jogar no colo dos governadores uma recessão que se revela a essa altura inevitável no mundo todo. E numa leitura mais patológica, um exame psicológico talvez revelasse que o Brasil é presidido por um personagem cujos distúrbios fazem do exercício da presidência um transtorno.
Fala, Constantino.
Bom, eu tenho uma certa tristeza em ver a quantidade de demagogia e oportunismo de todos os lados nesse debate em que precisava de um pouco de calma, racionalidade e união. Né? Eu não sei se vão acusar de genocida o governador da Bahia do PT, Rui Costa, ele defendeu coisa similar. Aqui nos Estados Unidos, o governador DeSantis, republicano da Flórida, também está querendo ir numa linha à contramão do resto do país, apostando no clima, talvez, o que há controvérsia se o vírus é menos agressivo ou não no calor. Mas a verdade é que ele quer ir à contramão e a histeria é grande também, né? Dizem que não querem sequer que ele possa fazer um experimento diferente. Ao mesmo tempo, nós vimos o Luciano Huck no Twitter hoje, né? Ele que é uma pessoa progressista, mais moderada à esquerda, falando que a fome chegou antes do vírus, ou seja, ele já percebeu, e ele é alguém que lida ali com entretenimento, com o povão, né? Como audiência principal dele, acho que ele percebeu ali que há muito ranger de dentes e desespero por parte das pessoas. Eu acho que está havendo uma tentativa de desqualificar quem está falando da economia, é uma tentativa muito cruel de desqualificar essas pessoas, né? Como se fossem insensíveis e não ligassem para os velhinhos. Só que o tiro saiu pela culatra, porque tem um limite, o cobertor é curto e você não consegue lacrar o tempo todo, né? Você não consegue ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Então, quem estava com esse tipo de narrativa, monopolizando os fins nobres, a preocupação com os idosos, né? Acabou tendo que perceber que ficou mal na foto com os pobres. Né, ficou com uma pinta de quem não tem muita empatia para com os pobres que estão desesperados para trabalhar. E outra coisa interessante que surgiu nesse debate é um artigo do Guzo hoje na Gazeta do Povo, chamando a atenção que a classe média alta, funcionários públicos, pessoas que estão nas redes sociais discutindo o que fazer na quarentena, que livro ler, qual série da Netflix ver, né, quanto que o povo está desesperado para trabalhar, para poder comer à noite, né, esse pessoal foi apresentado ao SUS. Porque a realidade de falta de leitos é a realidade do cotidiano do SUS. Os mais pobres no Brasil estão um pouco assustados com a histeria das classes mais altas, porque o vírus é igualitário e chegou nas elites, né? E está colocando em risco os hospitais privados com falta de leito. Mas essa já é a realidade de todo pobre no Brasil. Eu resenhei em 2014 o livro Sob Pressão, do médico carioca Márcio Maranhão, que virou série da Globo, inclusive. E ele relata lá uma vez que ele ficou 200 e poucas horas correndo atrás de alguém entre a vida e a morte para conseguir um leito de hospital. Né? Outras doenças matam também muito no Brasil, não é só o Covid-19. Parece, de repente, que só ele mata as pessoas no Brasil, né? Muita coisa mata. Então, está havendo um problema muito sério. Eu, uma vez, a minha ex-empregada acordou de madrugada passando muito mal, eu a levei num hospital público e ela demorou 2 horas para ser atendida. Foi atendida de uma forma absolutamente superficial e mandada para casa. Ela tinha um problema sério. Então, essa é a realidade do povo brasileiro. E, de repente, parece que a elite tomou conhecimento dessa realidade, está desesperada, apavorada, e não está levando em conta o outro lado da moeda, o outro aspecto. Está tratando como fez o Ciro Gomes, né, aquele da retroescavadeira, está tratando o presidente como um genocida. Usaram essa expressão, genocida, por defender que voltem às ruas. Veja, eu acho a campanha prematura, eu acho a forma do presidente se comunicar absolutamente inadequada e acho que prejudica muito a causa das pessoas sérias que estão achando que talvez a quarentena é uma medida drástica demais para um país como o Brasil. Não é adaptada para a nossa realidade. E digo mais, estão enganando o povo, falando que são só 15 dias. A narrativa é essa. Ah, estão os ambiciosos empresários e preocupados com a Bolsa de Valores, né? A fala do Rodrigo Maia, do seu Ronaldo Caiado, estão preocupados com a Bolsa e são só 15 dias. Não, não são só 15 dias. Me diz qual é o milagre que vai acontecer em 15 dias. Vão achatar um pouco a curva e vão construir quantos leitos nesse período? Vai ter cura? Então, não são só 15 dias. Estão discutindo, para valer, algo em torno de 2 meses. É por isso que estão discutindo. E o Brasil aguenta ficar 2 meses parado? Não aguenta. Então, o problema é muito sério. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Há um dilema. Vidas serão perdidas. E, infelizmente, pouquíssima gente está afim desse debate dessa forma.
Thaís.
Eu não vejo, como Constantino, demagogia aqui, não. Eu vejo números e eles são muito claros. Eram 17 mortos, como você falou, Brown, há um mês, exatamente um mês, contra 5 mil agora. E tem um prefeito assumindo o erro trágico de ter ignorado as recomendações de isolamento. E ele não é o único. O próprio Donald Trump, o Boris Johnson do Reino Unido, que inclusive anunciou hoje que está contaminado. Era ele que há pouco tempo, há 3 semanas, ele foi para um hospital, apertou orgulhosamente a mão das pessoas e disse que continuaria apertando as mãos das pessoas, contrariando as já existentes determinações médicas. Hoje está em casa e falando o quê? Stay at home, permaneça em casa. Mudou completamente o discurso. As pessoas vão se dobrando aos fatos e aos números e às experiências trágicas, inclusive, que a gente está vendo nos outros países. Não, não vejo uma questão de demagogia aí. Eu vejo uma objetividade, uma clareza e pessoas que, diante dos fatos, recuam, voltam atrás. Coisa que não está acontecendo com o nosso presidente. Ele continua teimando na postura criminosa aí de ignorar a necessidade de isolamento. E é tão perigoso isso que, olha só, lá em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés já está anunciando o fim do isolamento, o fim da quarentena. Santa Catarina é o 6º estado em número de casos por habitante, logo atrás do Rio. Não é um estado em que não existem casos, em que não existem mortes, nem existem contaminados. É o 6º estado. Então, isso é uma responsabilidade do governador, fomentada pela irresponsabilidade do governo federal. Irresponsabilidade do governo federal e omissão, principalmente. Eu diria, não, eu discordo do Josias, eu não vejo o presidente Bolsonaro assumindo 2 papéis, tendo 2 caras. Pelo contrário, ele está assumindo a pior cara, a do Mr. Hyde, a do monstro. Ele está defendendo o que ele defendeu lá no pronunciamento, ele não recuou. Ele está contra o isolamento, ele está divulgando vídeos responsáveis contra o isolamento, contra as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias. Já quem está com 2 caras, quem está se omitindo criminosamente nesse momento é o senhor ministro Mandetta. É impossível ele continuar fingindo que é possível coadunar o tal do isolamento horizontal que ele sempre pregou desde o começo e que significa quanto mais gente isolada, melhor. É impossível coadunar isso com o isolamento vertical que o presidente defendeu no pronunciamento, que é só isola pessoas idosas ou com doenças pré-existentes. Não dá, são 2 coisas excludentes, são 2 coisas que não combinam. Nenhum malabarismo retórico é capaz de harmonizar essas 2 coisas tão opostas. Então, o ministro da Saúde tem obrigação de deixar claro qual é a recomendação do Ministério da Saúde para os brasileiros. Qual é? É todo mundo em casa? É só os idosos? Ele tem que tomar uma postura em relação a isso. Ele fez com que milhares de brasileiros parassem nos últimos dias para ouvir ele falar na televisão, brasileiros ansiosos que estavam querendo uma resposta, todo mundo ouviu, ele ganhou o respeito dos brasileiros e agora ele se omite, ele deixa o político falar mais alto que o médico. Isso não tem nada de digno da parte do ministro Mandetta.
Constantino.
Não, é porque eu falei que tem demagogia no debate justamente porque usam de forma demagógica algo que não é tão claro assim. Eu gostaria de perguntar a Thaís se ela chama todo mundo que defende o fim de isolamento de monstro ou criminoso. Porque aí a gente está falando de uma parcela bem grande da população brasileira. É, para mim, crime, por exemplo, é o que o jornalista Ricardo Noblat da Veja fez ao praticamente desejar, alertar, né, que o presidente pode aparecer um Adélio novo na vida dele, porque ele está sendo irresponsável e criminoso. Né? Isso, para mim, é criminoso. Né? É, veja, tem gente aí fazendo campanha nas redes sociais de que quem é a favor do fim do isolamento, e quando fala assim, parece que é voltar à vida normal como se não existisse vírus. Não! Ninguém está falando isso, está falando o seguinte: retomar aos poucos a atividade quem puder, com higienização, com restrição e algum afastamento, mas é um dilema, é um dilema. Então, estão falando assim, ó, quem quiser acabar o isolamento, tudo bem, assina aqui que não usa o respirador se for para UTI. Isso é demagogia, eu respondo, sabe como? Tudo bem, quem é a favor do isolamento, assina que fica sem receber salário? Porque Estado não cria riqueza, Estado precisa arrecadar, quem cria riqueza é quem está trabalhando. Então, como é que fica isso? Vamos aceitar todo mundo ficar em casa sem receber? Porque é muito cômodo falar isso quando tem renda, quando tem poupança, quando está discutindo com os amigos qual série da Netflix e ver. Essa não é a realidade do povo. Essa não é a realidade do povo. Então, a gente precisa tratar isso de uma forma justamente sem esse tipo de demagogia. Agora, o presidente ajuda nesse debate? Não, ele não ajuda. Porque pois ele chama de gripezinha. Porque ele não tem a responsabilidade de pregar isso que eu estou falando de uma forma séria, encarando o problema da sua dimensão que existe. Então, ele diminui o problema do vírus. Isso é o erro dele. Agora, tem muita gente aí, de forma demagógica, diminuindo o problema da economia.
Diga, Josias.
Constantino, é justamente porque essa não é a realidade do brasileiro mais pobre que você precisa fazer uma rede de proteção social mesmo. E o governo agora começa a fazer isso, aprovaram lá o tal Vale Corona de R$600, pela estimativa do Ministério da Economia, isso vai chegar ali a algo como 28 milhões de brasileiros, que são os brasileiros que estão na ponta, são os informais, são os autônomos, são os brasileiros mais pobres. Agora, quando você fala, como o presidente diz, interromper imediatamente o isolamento, é uma irresponsabilidade. Porque todo mundo sabe que nessas casas mais humildes, algumas delas não têm nem parede. As divisões são feitas com lençóis. As pessoas coabitam num mesmo cômodo. Então não tem como mais jovens sair para trabalhar. E muitos vão sair, porque essa renda de R$600 não é suficiente. Então é uma ilusão imaginar que eles não vão sair. Vão sair. Mas o fato então, de o governo estimular a saída, eles voltam à noite, vão infectar os mais velhos que são que estão no grupo de risco. Então, é preciso raciocinar com responsabilidade. Se nós estamos falando de 15 dias, é um prazo razoável. Com 15 dias você analisa, prorroga por mais 15 dias. Então, é preciso que a razoabilidade alcance esse nível de discussão no detalhe e não abre ou fecha, solta todo mundo, libera todo mundo. É irresponsável estimular as pessoas a saírem às ruas de peito aberto para desafiar o vírus. Isso já está demonstrado em outros países. Nós temos que aprender com as lições que vêm de fora.
Só um instantinho, Constantino. Deixa eu passar para a Thaís que quer falar. Fala aí, Thaís.
Eu quero falar porque o Constantino me dirigiu uma pergunta e eu quero responder. É claro, Constantino, que eu não considero criminosas as pessoas que não são a favor do isolamento. O que eu disse é que as autoridades públicas têm que se posicionar. O presidente da República tem a obrigação de seguir recomendações de especialistas e não da cabeça dele ou dos filhos dele. E o ministro da Saúde tem a obrigação de se posicionar. As pessoas têm o direito de escolher ou não se elas vão obedecer, mas o governo tem o dever de deixar claro o que ele considera melhor para a população. Estou me referindo ao ministro Mandetta.
Fala, Constantino.
Não, eu hoje joguei um balão de ensaio, porque o próprio Josias achei curioso que ele reconheceu que não vai funcionar, né? Então, esse que é o ponto. Eu peço a produção para gravar o dia de hoje na memória aí, e daqui a 15 dias a gente volta a conversar, porque eu tenho certeza que vai todo mundo falar que tem que estender o isolamento, porque isso não resolve.
O que você sugere?
Vai voltar a alastrar e vai... O meu balão de ensaio foi o seguinte: é muito mais barato, talvez, o governo pagar hotel para todo mundo que não pode ficar sozinho, até estimula a rede hoteleira, de hotelaria, que está sofrendo mais do que a média, né? Paga para quem não tem como ficar sozinho e tem esse problema das casas que você citou, para ficar isolado com cuidado,
os devidos cuidados. Consequente.
Esse é um debate consequente que, aliás, o prefeito Crivella iniciou no Rio de Janeiro. Agora, o presidente da República quer apresente alguma proposta que seja consequente. Esse é um debate consequente. Os hotéis, inclusive, estão ociosos agora. Ninguém está indo para o hotel. O ministro da Economia está com problema aí, porque o hotel que ele estava aqui em Brasília fechou. Ele está lá no Rio de Janeiro, recolhido na casa dele. Agora, é preciso que o presidente ofereça a alternativa e não dizer simplesmente, ah, voltem todas as atividades. É disso que nós estamos falando. É tratar o problema com responsabilidade, é só isso.
Deixa eu chamar nosso intervalo, primeira parada do 3 em 1 de hoje. Daqui a pouco tem mais, fique ligado, mais informação, mais opinião para você aqui no 3 em 1. Até já. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira que está infectado com o novo coronavírus. Certo? Em frente com o nosso 3 em 1, mais um destaque desta sexta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que governadores e prefeitos que determinarem o fechamento obrigatório de estabelecimentos comerciais por causa do coronavírus terão que pagar os encargos trabalhistas durante a suspensão. Bolsonaro alegou que existiria um artigo na CLT que garante o pagamento para empresários e comerciantes. Em tom irônico, ele ainda mencionou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que supostamente reabriria os estabelecimentos a partir da próxima segunda-feira. Sobre a menção à CLT, Ibanez, que é advogado trabalhista, disse não conhecer o suposto artigo citado por Bolsonaro. Para o presidente, chefes do executivo fecharam tudo e fizeram uma competição de quem ia fechar mais. Na passagem do presidente pelo Palácio da Alvorada, ele também congratulou a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por liberar os testes com cloroquina para portadores da Covid-19. E aí, Thaís?
Pois é, Vitor, francamente, isso é papel de presidente, ficar arrumando briga na porta de casa com o governador vizinho, governador isso, governador aquilo. O presidente Bolsonaro, ele não consegue ser um estadista porque ele é movido a conflito, ele simplesmente ele não enxerga um país que está à beira de uma das maiores crises, o risco de milhões de pessoas perderem emprego, o risco de pessoas, milhares de pessoas perderem a vida, ele só enxerga adversários querendo enfraquecê-lo. É isso que ele enxerga, essa é a visão míope dele. É um exemplo recente agora, de ontem, o governo tinha proposto para ajudar os trabalhadores do mercado informal o tal do voucher de R$200. Bastou o Congresso propor o aumento disso para R$500 que ele foi lá e botou R$600 para cobrir a aposta do Congresso. Mas isso não é jogo de pôquer, isso é um país para ser administrado. E ele fica nesse jogo político, mas e que ninguém se iluda. Ele está monitorando de perto as redes sociais e ele sabe que os seguidores dele nas redes sociais retomaram o fôlego depois do pronunciamento que ele fez. Por incrível que pareça, por mais condenável que seja, tenha sido o pronunciamento, isso fortaleceu e reagrupou a turma dele nas redes sociais, e o presidente sabe disso. E ele vai continuar dobrando a aposta. Tudo que acontecer depois, em termos de bancarrota, que não é evitável a essa altura do campeonato, tudo que acontecer, todas as quebradeiras, todos os desempregos, todas as infelicidades aí que virão a partir de uma recessão que se avizinha, vão ser jogadas nas costas dos governadores e dos prefeitos que obedeceram com mais responsabilidade às determinações sanitárias. É nisso que o Bolsonaro aposta.
Fala, Josias.
Olha, o presidente adota um vale-tudo, né? Ele usa fake news, ele usa uma tese jurídica que é precária, né, para desunir o país, opondo o governo federal aos governos estaduais. O Bolsonaro deveria observar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Noutros tempos, a maneira mais cômoda que um presidente americano tinha para unir a nação em seu apoio era mandar bombardear algum inimigo externo. Nada entusiasma tanto os americanos e ajuda a resolver essas divisões internas do país do que um bom bombardeio. O Donald Trump está inovando. Ele está utilizando a mesma lógica da guerra como fator de união. O presidente Trump cavalga esse coronavírus como uma oportunidade a ser aproveitada. Ao se render à realidade, o Trump, que também tinha um discurso meio confuso, um presidente republicano fez com que parlamentares democratas fossem compelidos a votar a favor de um pacotaço que ele mandou para o Congresso de US$2 trilhões de socorro aos americanos e às empresas que estão aí lidando com o isolamento, o mesmo fenômeno que nós estamos discutindo aqui no Brasil. O Trump vai enfrentar a eleição agora no final desse ano. Ele é candidato à reeleição, vai se dar no final desse ano.
Imagine se ele estivesse adotando lá o mesmo comportamento que o Bolsonaro adota no Brasil, de interrupção imediata do isolamento, no instante em que o contágio do vírus está explodindo lá no estado de Nova York e em outras partes dos Estados Unidos. Certamente ele perderia votos. O Datafolha revelou aqui há uma semana e pouco, que a atuação do presidente Bolsonaro nesse combate ao vírus ele é aprovada por 35% do eleitorado. A mesma pesquisa informou que 73% dos brasileiros aprovam o isolamento forçado. O problema do presidente Bolsonaro é que ele manteve no trono de presidente o comportamento que ele adotou durante 28 anos de vida parlamentar. O Bolsonaro foi um parlamentar improdutivo que oscilava entre o ostracismo e os holofotes que ele atraía quando comprava brigas no plenário ou, sobretudo, nas comissões de segurança e de direitos humanos. A presidência é um cardinalato, não é o baixo clero. O Bolsonaro não enxergou isso. E creio que, a despeito da movimentação de redes sociais, creio que o tempo vai dizer que o presidente está se diminuindo, ele está se apequenando, e o eleitor enxerga isso. Creio que o presidente não faz bem a si mesmo.
Fala, Constantino.
Às vezes é mais torcida do que análise, às vezes. Mas eu entendo o ponto, porque o presidente Bolsonaro tem esse jeito dele, e esse jeito dele passou mais longe do que se espera de um estadista do que Plutão da Terra. Isso não tem a menor dúvida. E também a sua estratégia sempre foi a estratégia do conflito permanente. Isso é verdade. Eu concordo com o que a Thaís disse. E isso dificulta muito num momento que o país precisava de união. A única coisa que eu não compro como narrativa, e tenho certeza que a imensa maioria também não, é essa coisa binária, quase maniqueísta, que coloca os governadores como bonzinhos, preocupados, obedecendo às diretrizes da OMS, e o presidente Bolsonaro querendo, por politicagem ou para jogar a conta das demissões que inevitavelmente virão nas costas desses governadores, fazendo esse tipo de discurso que ele tem feito. Não é bem isso, ou não é nada disso, né? Os governadores, ou pelo menos alguns governadores, também estão usando o coronavírus como palanque eleitoral. Também estão tentando obter dividendos políticos, de certa forma, em cima disso. O presidente coloca em xeque a quantidade de óbitos num grande estado que estaria inflando os números ou não. Isso é grave, eu acho que isso é ruim, apesar do que circulou hoje também a história de que, na dúvida, considera o coronavírus, né, a secretaria, pelo menos municipal ou estadual, não sei, não lembro. Isso é grave. Tem que fazer uma distinção entre mortes por coronavírus e morte causadas de fato como o coronavírus como um extra. Quer dizer, a pessoa tem três doenças, está à beira da morte, o coronavírus é a cereja do bolo, né? É a visita da saúde. Isso é diferente de você realmente considerar mortes causadas pelo coronavírus. Então, tem debate de novo, tem debate que precisam ser travados de forma não sensacionalista. Isso não existe. Então, é igual a história da imprensa com o presidente. A postura do presidente é adequada? Ajuda? Não, não ajuda. Mas eu não vou cair na narrativa de que a imprensa faz um trabalho totalmente imparcial e jornalístico na média, antes que eu seja acusado, né? E o presidente é o malvado na história. É a mesma história aqui, tem governador aí que está de olho nisso aí, em explorar isso tudo que está acontecendo de olho em 2022. Isso tudo é muito lamentável, tudo é muito lamentável. Eu acho que vários agentes, vários players políticos se apequenaram nessa crise, não só o presidente.
Josias, fala aí.
Eu queria fazer uma observação rápida. Evidentemente está todo mundo de olho na eleição, de olho em 2022, mas imagine qual teria sido o desempenho do presidente Bolsonaro se naquela reunião com os governadores do Sudeste, no instante em que o governador Dória privilegiou na abertura da exposição dele o discurso do presidente feito em rede nacional na véspera, em detrimento das providências necessárias para lidar com a doença e tal. Imagine se o presidente tivesse declarado naquela ocasião: governador, não é hora de explorar aqui politicamente uma doença. A hora agora é de nós tratarmos da gerência desse problema, e eu estou aqui para liderar esse processo e conto com a ajuda dos senhores governadores. Não é própria a observação que o senhor está fazendo. Imagine que presidente Bolsonaro teria saído daquela reunião se ao invés de responder daquela forma como ele respondeu, se ele tivesse dado uma resposta polida e tivesse enquadrado o governador Doria e tivesse realçado a natureza política, eleitoral até, da intervenção do Doria naquela reunião. O Bolsonaro seria outro personagem hoje. O problema é que ele não consegue encontrar essa dimensão da presidência da República. Ele continua com a dimensão do parlamentar de baixo clero.
Constantino.
Não, é impossível discordar. Inclusive, ele se aproximou mais nessa crise da família, dos filhos, né, e desse núcleo mais barulhento das redes sociais. Isso é péssimo. Se o Bolsonaro tivesse agido como o Josias recomendou, eu teria adorado a militância, a base dele não, porque aí não é uma mitada, e ele teria sido muito mais perto de um estadista do que ele tem demonstrado ser até aqui. Só que aí ele não seria o Bolsonaro. E não teria sido também eleito, provavelmente, lá em 2018.
Mais uma parada e, na sequência, mais do 3 em 1 para você. Fique ligado, até já. O juiz Marcelo Bretas, responsável... O governador de São Paulo, João Dória, relatou em um boletim de ocorrência registrado na madrugada desta sexta-feira ter recebido ameaças de morte. Dória confirmou ter recebido mensagens nas redes sociais e no próprio celular dizendo que a casa dele seria invadida. A equipe do governador diz ter indícios de que as ameaças partem de um movimento bolsonarista e suspeita que os ataques são feitos por um movimento articulado pelo Gabinete do Ódio, liderado pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Vale lembrar que Dória e Jair Bolsonaro voltaram a se desentender nessa semana durante uma reunião do presidente com governadores do Sudeste. Na manhã de hoje, circularam no Twitter mensagens com a hashtag impeachment do Dória, criticando a recomendação do governador para que os paulistas fiquem em casa. Após o registro do boletim de ocorrência, a Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes decidiu cercar a residência de Dória como medida preventiva. A Polícia Civil agora vai abrir uma investigação sobre o caso. E aí, Josias?
Bom, aqui há duas coisas a realçar. Primeiro, é preciso deplorar esse tipo de ameaça de morte, né? Isso é fora de questão. A Polícia de São Paulo tem ferramentas suficientes para chegar aos responsáveis. Hoje não há mais anonimato em rede social, na internet. Várias pessoas que cometeram crimes nas redes sociais, imaginando que ficariam impunes, não ficaram, porque é possível alcançar esses criminosos. Esse é o primeiro ponto. Não se pode conviver com esse tipo de ameaças num regime democrático. Então, se o governador está divergindo desse personagem ou daquele, a disputa tem que se dar no terreno da política e não nesse terreno criminoso. A outra coisa é que o suspeito mais simples num episódio como esse é o bolsonarismo, o gabinete do ódio e tudo isso. Mas do mesmo modo que se deplora a ameaça feita ao governador, deve-se deplorar a acusação sem prova. Então, se o governador tem alguma evidência de que os responsáveis por essa ameaça são, de alguma maneira, vinculados ao Palácio do Planalto, é isso que se convencionou chamar de gabinete do ódio, ótimo, ele que diga e que demonstre, que mostre essas evidências. Agora, ficar acusando também levianamente não me parece próprio, não me parece adequado. Então, há duas coisas a deplorar. Primeiro, a ameaça. Segundo, a acusação sem evidência. Se o governador tem evidência, ele que exiba. Agora, não dá para simplesmente ficar dizendo que foi esse ou aquele se não tiver prova.
Thaís.
Concordo com o Josias, concordo que é deplorável e concordo que tem que haver provas para fazer uma acusação desse tipo. Me parece que não partiu diretamente do governador, mas da assessoria. De qualquer forma, se veio a público, teve o endosso dele, né? Mas também não duvido que os cachorros loucos aí, bolsonaristas, tenham resolvido sair no encalço do governador. Mas aí eu queria aproveitar para dar um recado aqui para tranquilizar essa tropa. Que o governador de São Paulo, João Dória, se capitalizou muito menos com essa crise do coronavírus do que a gente poderia esperar. Ele, que é encarado pelo presidente como um dos principais adversários, potenciais adversários em 2022, não é visto assim, pelo menos nas redes sociais. Mesmo com a estrondosa visibilidade que ele teve nessas longuíssimas e diárias entrevistas que ele tem dado na TV, mesmo assim, veja só, desde o dia 20 de março, ele conquistou só 55 mil seguidores nas redes, e o que deixa ele, do ranking dos governadores, em quarto lugar. Ele fica atrás de, por exemplo, isso quer dizer que nesse período, quem ganhou mais seguidores que ele foi Helder Barbalho do Pará em primeiro lugar, Flávio Dino do Maranhão em segundo lugar, Camilo Santana do Ceará em terceiro lugar, e daí vem o governador João Dória. Os dados são da Bytes. O máximo que o governador de São Paulo, João Dória, conseguiu foi reverter uma trajetória de declínio que ele vinha apresentando desde que tomou posse como governador. Então, por enquanto, Bolsonaro não precisa se preocupar muito com isso, ele pode se dedicar mais a governar o país do que se preocupar com seus potenciais adversários eleitorais.
Constantino.
É, muito pouco a acrescentar em relação ao essencial, concordo com o Josias, é deplorável qualquer tipo de ameaça de violência e agressão, ainda mais ameaça de morte, né? Isso não faz parte de um debate civilizado de uma democracia e, ao mesmo tempo, é leviano acusar sem provas. Agora, eu queria pegar o gancho, então, para outra coisa. Em primeiro lugar, falar que os nervos estão à flor da pele e que é inegável que militâncias bolsonaristas execraram o governador de São Paulo, João Dória, nessa época do coronavírus. Isso é evidente, basta acompanhar as redes sociais. Ele foi tirado ali como o bode expiatório, o traidor, e inclusive os próprios filhos do presidente estão atacando ele dia sim, dia também, nas redes sociais, e a turma vem atrás, a cavalaria vem atrás. Se é coordenado ou não, isso aí eu deixo para quem acusar de gabinete de ódio, que prove a ligação direta com recursos públicos ou com gabinete ligado aos parentes do presidente. Mas eu queria aproveitar para falar que nesse ambiente de redes sociais, onde muita gente também late, não necessariamente morde, esse tipo de coisa acontece. Eu não sei qual foi o grau da ameaça e tem que ir a fundo nisso, tem que punir qualquer um que faz uma ameaça dessas, né, a um governador, nem se fala, mas eu não sei qual foi o grau de credibilidade, porque a coisa que mais a gente vê nas redes sociais é isso, quem está na chuva, de certa forma, para se molhar, eu já recebi, né, se eu encontrar esse Constantino, ele vai ver o que é bom, vou esfregar a cara dele no chão. Então, esse tipo de ameaça, infelizmente, tem muito boçal nas redes sociais, né, eles saem todos dos esgotos e ficam lá postando. O interessante aqui, para a reflexão que eu queria trazer para fechar, é que dependendo de qual lado vem, isso é usado ou não e intensificado, ampliado ou não pela narrativa, né, de parte da imprensa. Eu dei um exemplo mais cedo aqui do tweet do Ricardo Noblat. Do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como o Adélio. Alguém cínico pode virar e falar que ele está muito preocupado com a vida do presidente. Quem conhece ele, sabe da linha dele e tudo mais, vai entender diferente, né? E eu não vi nenhum jornalista repudiando isso. Quando um cara que trabalhou na campanha do Bernie Sanders aqui nos Estados Unidos abriu fogo, de fato, num jogo de políticos republicanos, quase matando um senador, se eu não me engano, né? Ninguém fez uma associação direta que era o Bernie Sanders ou a sua retórica beligerante. Mas quando acontece do outro lado, a gente sabe que fica na CNN durante uma semana isso. Trump é o responsável, Sarah Palin foi acusada uma vez, a retórica beligerante, agressiva da direita produz isso. Então, uma vez que acontece na direita, há link direto, há elo direto, e quando acontece na esquerda, mesmo alguém que trabalhou na campanha do Bernie Sanders, aí corta-se o cordão umbilical.
Okay.
Esse duplo padrão é que cansa.
Ponto final, terminou o 3 em 1 desta sexta. Valeu, Thaís, até segunda-feira, bom descanso.
Valeu, Brown, bom fim de semana para todos. Constantino, Josias, bom fim de semana para a audiência.
Por aí também, Constantino, bom final de semana.
Valeu, bom final de semana para todos.
Abraço, Josias.
Abraço, bom fim de semana a todo mundo.
Obrigado pela companhia até aqui. Segunda-feira tem mais, a gente se encontra, até lá.
3 em 1. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você.